Na última sexta-feira, uma nova fase da Operação Lava Jato, a 24ª fase intitulada Aletheia, que em grego significa Em Busca da Verdade, movimentou o cenário político brasileiro. Mas o que está acontecendo? Há quem diga que a justiça tem ultrapassado seus limites durante as operações. Um grupo de advogados, mais de 100 advogados, entre eles alguns dos mais renomados do país, já publicou em diversos jornais uma carta aberta com críticas à Operação Lava Jato. Mas por quê? Vamos entender melhor isso agora, conversando com o jurista Antônio Carlos de Almeida Castro. Qual é a visão dos juristas, de um modo geral, inclusive dos que publicaram essa carta recentemente, com críticas à Operação Lava Jato?
Ora, veja bem, em primeiro lugar, é importante ressaltar que nós não somos contra a Operação Lava Jato.
A metodologia.
Qualquer cidadão brasileiro tem todo o interesse em ver que as investigações contra atos de corrupção sejam levadas ao final de uma forma correta, de uma forma segura. O que nós criticamos é a forma de agir de parte do Ministério Público e parte da polícia, evidentemente do Judiciário. Porque veja o que está acontecendo no Brasil. A operação é uma operação necessária. Todo enfrentamento à corrupção é absolutamente necessário para a sociedade. Agora, a maneira de fazer esse enfrentamento é que, no nosso ponto de vista, de alguns advogados, tem causado extrema preocupação. Ou seja, se a sociedade resolver apoiar uma operação que se faça a qualquer custo, passando por cima dos direitos e garantias individuais, passando por cima da Constituição, esse enfrentamento, do meu ponto de vista, sairá, ainda que às vezes mais rápido, mas sairemos um país aquecido, um país obscurantista. Se esse mesmo momento for com as garantias individuais preservadas, nós sairemos um país mais forte. Então, nós estamos vendo a prisão preventiva, que em todo o país é uma exceção, virar regra no Brasil. Nós estamos vendo esse mandado de condução coercitiva, que hoje, infelizmente, o próprio Supremo está criticando, nós, advogados, já criticamos há muito tempo, porque o mandado de condução coercitiva só pode existir se a pessoa se negar aí. O juiz do Paraná determina que a pessoa já vá na primeira vez coercitivamente, ou seja, obrigado com a polícia na porta de casa. Isso é um abuso, isso é uma exposição desnecessária das pessoas. Nós vemos, inclusive, uma questão que eu acho que merece uma reflexão da sociedade, esse excesso de exposição das pessoas investigadas. Eu chamo de espetacularização do poder judiciário. Da investigação.
Doutor, uma das grandes críticas é esse vazamento seletivo também das informações. O senhor concorda com isso?
Isso é mais do que uma crítica, isso é crime. Evidentemente que quem faz o vazamento faz um vazamento pontual, criminoso, orquestrado para poder minar aquela investigação. Sempre que surge, agora mesmo na questão do senador Delcídio, o depoimento dele, pelo que consta na imprensa, foi tomado apenas pela Procuradoria da República. Mas ninguém teve acesso. E, no entanto, foi vazado para uma revista parte do depoimento, a parte que interessava a quem vazou. Parece que o depoimento, pelo que consta na reportagem, tem 400 páginas. Foi vazado aquilo que interessava para poder colocar o ex-presidente Lula numa situação delicada. Esse vazamento, obrigatoriamente, hoje já existe lei sobre isso, que é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, tem que ser investigado. Porque apenas ao que consta, pelo menos ao que consta na revista, apenas a Procuradoria tinha acesso a esse documento. Como vazou? E é importante que a gente faça essa reflexão. Todo vazamento é dirigido. Todo vazamento visa atingir a uma pessoa investigada. A questão da superexposição, na realidade, corta um princípio constitucional de paridade de arma entre acusação e defesa. As pessoas que estão ouvindo têm que pensar que, como disse o ministro Marco Aurélio, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Uma hora muda de mão. Não é possível que você faça, no começo de uma investigação absolutamente pública, expondo a vida da pessoa investigada. A investigação é correta, tem que ser feita. Ninguém está dizendo para paralisar. Nem essa Lava Jato, nem outra investigação. Agora, tem que ser cumprido o devido processo legal, o direito à ampla defesa.
Porque...
Então, nós estamos vivendo um momento de superexposição da pessoa investigada, o que leva necessariamente a um pré-julgamento.
É verdade, porque a sociedade já fica com a imagem desfavorável, todas as informações expondo os acusados até então, criam já um problema de imparcialidade, né? Porque as informações desfavoráveis chegam muito mais do que as favoráveis.
É exatamente isso. Na verdade, nós vivemos quase um circo. Você imagina o seguinte, no momento em que se vai fazer uma investigação, quando sai a operação, logo após a operação, às 10 horas da manhã, procuradores da República, Ministério Público e Polícia Federal fazem, convocam a coletiva de imprensa e durante uma hora mostram a vida da pessoa que está sendo investigada. Mostra o WhatsApp, mostra recados que foram pegos em busca e apreensão. Isso é um escárnio com a democracia, que evidentemente aquele cidadão, nem réu ele é ainda, porque não tem nenhuma denúncia recebida. Se fosse, ainda assim, ele teria que ser preservado a sua intimidade. Então você tem uma exposição. Qual é o objetivo dessa exposição? Além, evidentemente, da necessidade desses procuradores da polícia de aparecerem, da vaidade excessiva de estarem na televisão falando da vida dos outros, que são investigados. Mas, na realidade, por trás de tudo isso, tem um jogo muito bem armado, que é a pré-condenação. A defesa não tem como chegar depois na mesma televisão e falar, olha, agora eu quero 2 horas para apresentar a defesa do meu cliente. Daram a eles 2 minutos. E aí já existe uma pré-condenação. Existe a formação da opinião pública, o que é muito grave, contra aquela pessoa investigada. E isso, não tenho dúvidas, os ouvintes devem refletir sobre isso, pelo menos eu entendo assim, isso faz com que o Poder Judiciário sinta quase uma obrigação de condenar. Porque imagina o que é, depois de uma avalanche midiática sobre determinada pessoa. Vem o Poder Judiciário e simplesmente absolve aquela pessoa. Qual a impressão que passa? Passa uma impressão de leniência. E muitas vezes não é isso. É porque não se conseguiu fazer realmente a formação da culpa de uma pessoa investigada. Nós estamos vivendo um momento extremamente grave, onde há uma pré-condenação das pessoas, há um uso excessivo dessa força punitiva do Estado. O Estado, evidentemente, tem que fazer a investigação. Todos nós somos favoráveis a fazer a investigação, mas desde que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e até mesmo a base do processo penal brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana.
Agora, doutor Antônio Carlos, o senhor é um dos advogados que assinam esse manifesto que foi publicado nos grandes jornais, e uma das questões colocadas também é a necessidade de uma reflexão, essa que o senhor acabou de citar, não só no Poder Judiciário, mas também na sociedade. O senhor acredita que situações como essas, causadas na sexta-feira, essa comoção que dividiu as opiniões, né, entre os favoráveis ao que aconteceu com o ex-presidente Lula na condução coercitiva e os que são contra a atitude, o senhor acha que isso está reacendendo mais do que uma solução, um problema, está condenando as pessoas, como o senhor mesmo disse, expondo as pessoas, uma situação que está complicando o entendimento da sociedade sobre o que está de fato acontecendo e, assim, desvirtuando um pouco os fatos?
Eu concordo com você. Sua pergunta já é uma análise perfeita da realidade brasileira.
Todo jornalista quer ser um pouco comentarista, né?
Não, mas é importante isso, porque na realidade o momento que nós vivemos é muito delicado. Nós temos um legislativo acuado, porque as principais lideranças do legislativo estão sendo investigadas. Eu tenho dito sempre o seguinte, o Ministério Público tem mais do que o poder, ele tem o dever de investigar. Agora, essas investigações não deveriam ficar abertas indefinidamente, porque a pessoa que está sendo investigada, ela fica manietada, ela perde parte da sua possibilidade de trabalhar. Então, nós temos investigação durante 2 meses, 2 anos, 1 ano e 7 meses sobre determinados senadores e deputados, que deveriam já estar sendo denunciados, se fosse caso ou pedido arquivamento, então você tem um poder legislativo acuado. O poder executivo, infelizmente, num momento de pela atividade, pela condução, do meu ponto de vista, indevida e incompetente da presidência da República. Você tem, então, o superpoder, o poder judiciário. Um juiz passa a ter legislação, jurisdição nacional, passa a ser mais forte do que o Supremo Tribunal Federal, passa a ter o poder de quase que coordenar as ações nacionais, e você vê, evidentemente, nesse momento, essa espetacularização. O processo penal virou, de certa forma, um espetáculo. Você senta em casa para ver o que está acontecendo. Em vez de ver um filme, em vez de ler um bom livro, a realidade é muito mais picante do que a imaginação de um escritor. Então, eu acho que é um momento extremamente difícil, porque há uma superexposição das pessoas, há um pré-julgamento, a uma pré-condenação, e isso feito com o aplauso das pessoas que estão em casa. Porque é razoavelmente, eu escrevi um artigo há 15 anos atrás, chamado Jogo de Máscara, que é mais ou menos o que ocorre. A pessoa está em casa, às vezes com dificuldade financeira, com dificuldade pessoal, e essa pessoa vê pela televisão sendo preso, sendo conduzido coercitivamente, essa invenção que fizeram agora na Lava Jato, que não tem prisão legal, sendo conduzido coercitivamente um político ou alguém poderoso economicamente. Aquela pessoa que está em casa não quer saber se aquela pessoa que está sendo conduzida foram dados os direitos básicos. O direito à ampla defesa, se o advogado teve acesso a tudo que está sendo investigado, ele tem um regozijo íntimo, indizível, quer dizer, uma certa maldade interior, mas é como diz o poeta, a vida dá, nega e tira. Assim como acontece hoje com esse poderoso, pode acontecer um dia com esse que está em casa sofrendo essa satisfação sem sentido. Então eu acho que o momento é de reflexão. Repito, é importantíssima a investigação, qualquer investigação. A sociedade como um todo não aguenta mais os desmandos. Quando você vê esse senhor Barusco chegar lá, entregar 90 milhões de dólares que ele tinha subtraído de forma indevida, e é claro, se ele entregou 90, ele deve ter 180 guardado, e está lá. Recentemente saiu uma foto dele na praia, porque quem faz a apelação normalmente pode depois usufruir daquilo que não foi entregue. Essa é a regra da vida. Agora... E a delação, por exemplo, é uma coisa que nós, advogados, nós somos contra o Instituto da Delação. Nós somos contra a forma que está fazendo o uso da delação. Nós temos um procurador da República que expressamente, num parecer, admitiu que a prisão é feita para conseguir a delação. Isso é obscurantismo, isso é um retrocesso.
Queria só que o senhor comentasse rapidamente sobre uma colocação dos advogados, inclusive sua, né, naquela carta que a gente já citou aqui, de que está sendo feita uma tentativa de justiçamento que não se via nem mesmo na época da ditadura.
Olha, eu, para ser sincero, acho que isso foi uma retórica forte. Claro que a ditadura é muito pior do que o momento que nós vivemos. Eu não faria simplesmente uma comparação. Agora, quanto ao justiçamento, eu concordo. Se você está investigando uma pessoa, faz a exposição pública dela de uma forma de pré-condenação, faz uma prisão para que a pessoa possa fazer a delação. Evidentemente, você está vendo um justiçamento. É como se começasse um processo já sabendo qual vai ser o resultado. Isso não serve a ninguém, isso não serve ao cidadão, isso não serve à democracia.
Tá certo, é importante essa reflexão, e esse é um assunto que a gente tem que continuar discutindo incessantemente para ajudar a pessoa comum, o cidadão brasileiro, a entender o que está acontecendo no país. Muito obrigada, então, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado, criminalista, que nos ajudou aqui a entender um pouco melhor as ações da Operação Lava Jato.
Eu que agradeço, para mim é um prazer falar com você e com seus ouvintes.